Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Muito bem, 8:03, hoje dia 25 de março de 2023. Bom dia, trabalhador do campo e da cidade. Bom dia para você, viajando, obrigado pela carona. Sintese em ação até às 10 horas. Bom dia, companheiros e companheiras, com a redação e produção de Marcos Trolês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizário Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade. Começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores e educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente. Durante 2 horas, vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar, pela Rádio Dourada FM de Lagarto, o programa Sintese em Ação.
Uma educação pública de qualidade democrática, infelizmente, em Sergipe, ainda está distante do ideal. Os mais desiludidos dirão até que é uma utopia. Porém, como o conceito, grosso modo, de utopia é lugar nenhum, e nós queremos colocar a educação em um local acessível a todos e todas, vamos surgir dessa ideia. Nós acreditamos sim na viabilidade desse desejo. Por isso lutamos. Dizem que um problema, quando não tem solução, solucionado está. A educação sergipana é um problema solucionável, mas para isso exige vontade. Entretanto, essa não é uma vontade qualquer minha ou sua. Essa é uma vontade que advém de quem tem o poder e a obrigação de resolvê-lo. Esse poder e essa obrigação estão nas mãos dos políticos. A vontade que estamos falando, então, tem que partir deles. No entanto, como essas pessoas só agem em benefício próprio, e quando devem agir em favor da sociedade, só os fazem se forem provocados. Nós, do Sintese, nesse sentido, fazemos a nossa parte. Provocamos. E como fazemos isso? Protestando, ocupando os espaços públicos, denunciando nos veículos de comunicação e etc. Seguimos o pensamento de Karl Marx, o qual assegura que uma ideia só tem a capacidade de transformar a realidade se for colocada em prática e só se materializa em força quando ganha as massas organizadas. Por isso, a massa organizada do Magistério Sergipano foi às ruas durante todo o mês de março. Nesse março de luta, professoras e professores de várias cidades, como Tobias Barreto e Barra dos Coqueiros, por exemplo, paralisaram suas atividades e tomaram as ruas da cidade para dizer não à política de negação de direito e às falsas promessas de prefeitos e prefeitas, ao sucateamento das unidades escolares, à falta de material didático e pedagógico para os professores e professoras trabalharem e à alimentação escolar nas unidades de ensino insuficiente para atender aos estudantes e por aí vai. No dia 22 de março, quarta-feira passada, professoras e professores sergipanos aderiram ao movimento convocado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, na luta pela atualização do piso, respeitando a carreira do magistério. Nesse dia, não houve aula nas escolas municipais e estaduais de Sergipe. O magistério realizou um ato unificado em frente ao Palácio de Despachos na luta pela retomada da carreira. Atualização do piso nas redes municipais, revogação do novo ensino médio e ainda encontrou espaço para protestar contra a privatização da DESO. Pois assim, como a educação, a importância do fornecimento de uma água boa, de qualidade, é um assunto transversal, ou seja, diz respeito a todos e todas. E a garantia de acesso a esse bem natural, indispensável ao ser humano, a todas as localidades do Estado, e a preço justo, passa pela manutenção da DESO, órgão responsável pela distribuição de água em Sergipe, nas mãos do Estado e não da iniciativa privada. Por esse mês de março, vocês puderam perceber que nossa luta não foi utópica. Elas têm lugar, e esse lugar é aqui. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, nossos ouvintes. Agora são 8 horas e 14 minutos. Bom dia, Roberto Andrade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Natana, ali na recepção. Bom dia, Sintese, Sintese Centro-Sul. Daqui a pouco nós vamos bater um papinho com o Benizário Júnior, que está a caminho, e ele vai falar sobre as lutas pelo Centro-Sul e pelo Estado de Sergipe para recuperação. Mas sobre esse dia 22 de março, última quarta-feira, completou um ano daquela lei da degola na Alese, onde os deputados, muitos deputados, destruíram, entre aspas, a carreira do professor, do magistério, do estadual, principalmente, mas que se viu até de exemplos para alguns municípios. Completou um ano. E antes de completar um ano, todo mês, o Sintese deliberou em Assembleia o mêsversário. Todo dia 22, a partir do 22 de março, ou seja, 22 de abril, de maio, a gente tinha atos para protestar contra essa reforma de degola da educação estadual pública de Sergipe. Mas na última quarta-feira, eu estive lá junto com bastante companheiros, lá na frente do Palácio do Despacho, por sinal o governador não estava, mas nós concentramos ali um grande número de professores e professoras e reivindicamos, né, além de atualização do piso. Lagarto, por exemplo, atualizou o piso de 14,95%, mas tem outras demandas a serem atendidas pela gestão. A questão da recuperação da carreira, né, dos retroativos e outros municípios. Daqui a pouco o Benizário vai comentar mais sobre isso, mas tem municípios aí que não estão nem sentando junto com a comissão de negociação dos Sintese, dos seus delegados, das comissões dos municípios, para discutir. Isso nós fomos reivindicar. Além também da revoga do ensino médio, né? Desde a aprovação do novo ensino médio, que professores ficam garimpando aulas nas escolas, às vezes não tem a carga horária, essas disciplinas novas, isso está atrapalhando. E até eu estava comentando com um colega lá no ato, que mesmo que a reforma seja revogada, que votamos, vamos dizer assim, ao normal, esse período vai causar um impacto na educação. Vai ser um período negro, um período de que vai impactar por algum tempo, vai levar muito tempo para que isso seja corrigido. Mas também, 22 de março é o Dia Internacional da Água. E lá estavam também trabalhadores da DESO, com defesa da não privatização da DES, Departamento de Saneamento Básico de Sergipe. A gente entende que órgãos tem que ser bem administrado, claro. O cliente, né, quem faz uso, e é impossível você não fazer uso se você está aqui em Lagarto, por exemplo, você ou participa do saneamento básico ou não, não tem concorrência. Mas precisa melhorar, sim, mas a privatização não será o melhor passo. É tanto que depois há custos. A iniciativa privada visa lucro.
Sim.
Se visa o lucro, olha, pode aumentar as
Porque
taxas.
Privatizar significa pesar no bolso do trabalhador, né? A privatização não é a solução. Mas fazer um planejamento, organização, né? Que o governo do estado precisa fazer isso. Não sei se há uma preguiça, uma falta de vontade em relação a DES, né? De um acompanhamento dos municípios, né? Mas a privatização, eu sempre digo, é um peso no bolso do trabalhador.
Falando, preciso melhorar, sim, mas não via privatização, né?
É isso. A privatização não é a solução, é só você perceber nos municípios que tem a Energisa, como ela funciona. A taxa é totalmente diferente de outros municípios que não tem essa a Energisa. Então, a privatização não é a solução. É preciso ter um mapeamento, estudar o que é que está acontecendo, o que pode ser melhorado na DES. Professor, falando-se em educação pública, né, o Brasil, o acesso à educação pública é um direito de todas as crianças, né, garantido pela Constituição. Mas só que quando é implantado qualquer movimento em relação à educação, qualquer mudança, não há uma coletividade entre os professores, a participação dos pais, dos alunos.
A escola, a unidade, funciona da seguinte forma: temos a direção da escola, os coordenadores, professores, alunos e os pais. É importante que os pais entendam o papel deles na educação, tanto a comunidade também. A escola está presente no ambiente da comunidade e fazer parte dos conselhos escolares, acompanhar de perto como é que funciona o financiamento da escola. Por exemplo, o PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, é um recurso que vem do FNDE para as unidades de ensino, e a comunidade precisa acompanhar. Primeiro, para a composição do conselho escolar, se faz necessário representações de pais, de alunos de maior idade, da comunidade, né? Ou seja, é uma maneira da sociedade acompanhar o desenvolvimento e a manutenção da escola. Questões, por exemplo, que nós também abordamos no ato em defesa da educação, é a questão da alimentação escolar também. Lagarto iniciou o ano letivo com muita pendência e ainda se mantém. Essa semana eu tive contato com um dos membros do CAI. Nós vamos essa semana também estar se aprofundando, trazemos para outra semana aqui mais informações. Mas ainda há deficiência nas licitações para alguns itens da alimentação escolar. E as aulas começaram dia 27 de março. Tem que ter um planejamento. O transporte escolar também há deficiências e precariedade. Na escola que eu dou aula, lá na Antônio Francisco de Souza, no Povoado de Poruca, ainda mantém o mesmo problema que tivemos o ano passado. Apenas um transporte escolar que faz duas rotas distintas. Não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo e o carro é impossível. Então, alunos chegam atrasados para o primeiro horário, perde praticamente todo o primeiro horário. Isso cria deficiência no aprendizado do aluno. O aluno que já chega atrasado, pega o assunto já no decorrer, que também o professor não vai ficar esperando o último aluno chegar para começar a dar aula, senão vai ser taxado de professor preguiçoso, tá lá, o professor não dá aula. Então, a gente fica em cima do muro. Se começa a aula, priva o aluno de ver o conteúdo, se aguarda aquele que chegou primeiro. Eu mesmo, não era obrigação minha, mas eu adotei o ano passado, por conta disso também, visando não causar tanto prejuízo ao aluno, eu criei a metodologia de apostila. Então, assim que o aluno chega, eu imprimo na minha casa, preparo o material, entrego a ele sem custo nenhum. Às vezes as folhas eu consigo na escola, mas às vezes não, e se não eu faço por minha conta. Entrego a cada um o resumo da aula, com a lista de exercício, com as atividades, com as indicações, para que o aluno, chegando um pouco atrasado, ele possa depois recuperar o que já foi passado na sala de aula. Porque é isso que precisa valorizar na educação. Então, no último dia 22, houve um indicativo de paralisação. Muitos professores aqui da rede municipal de Lagarto não aderiram. A maioria aderiram. Nós fomos para Aracaju com um ônibus cheio de professores e professoras aqui de Lagarto. Foram transporte de todos os municípios de Sergipe. Mas tem professores que não aderiram. Então é importante que entendamos que a paralisação aconteceu por necessidade. Nós vamos reivindicar direitos em defesa da educação, tanto da valorização do profissional como a remuneração, que é importante, como também da estrutura das escolas, merenda escolar, transporte, do ensino médio para os professores que estavam lá representando a rede estadual. E nós fomos reivindicar. Então, era um momento de todos pararem, escolas pararem, a comunidade entender isso, porque o motivo é justo. Nós estamos lutando também pela nossa remuneração, valorização, mas também por condições nas estruturas, nas unidades de escola.
Exatamente. Quando fala da escola pública, né, da educação pública, você é contra a escola privada, a educação privada. Não é isso. É a importância, como aconteceu na pandemia, né? O isolamento da Covid 2019 mostrou que bem o quanto os pais dependem das escolas para cuidar de seus filhos enquanto trabalham e o quanto os horários da família, né, são orientados pelos da escola. Algumas escolas prestam serviços, viu, Ricardo, sociais e comunitários das famílias, e todas fornecem refeições, que poderiam, pode até melhorar, né, professor, essa questão da refeição nas escolas, mas é de grande importância, que pode ser fonte de nutrição saudável para crianças de famílias de baixa renda. As escolas públicas, elas fazem muito mais do que proporcionar um lugar de aprendizagem, de conteúdo para as crianças ao funcionarem como eixo de organizadores de comunidade. Então, há uma importância da escola pública justamente para as famílias de baixa renda.
É a garantia da educação. Isso. A escola pública tem um objetivo, é garantir a educação básica a todos e todas, né? Se a pessoa depois quiser ir para uma escola particular, privada, tudo bem. Mas a educação pública é garantia. Isso está na Constituição. Então é direito à garantia. Assim como também é direito à educação, saneamento básico, segurança. Todos são direitos. Mas nós priorizamos aqui no programa, que é o Sintese, os profissionais da educação, a educação. Mas aí também leva em conta as condições de trabalho, condições. Porque se o aluno chega à escola com deficiência na sua alimentação, às vezes sai de casa sem uma alimentação adequada, ele não se concentra nos estudos. A gente fala direto isso aqui. Se o aluno está lá, o corpo humano prioriza a sobrevivência. Em detrimento da formação, da educação, a alimentação, a questão sobrevivência. O corpo necessita primeiro de itens que vão alimentar o corpo. Depois, a educação, conhecimento, mas se um for à frente do outro, dá problema.
Exatamente.
Bom, vamos aos nossos ouvintes, né? Quero mandar aqui um abraço especial ao professor Benizar Júnior, deve estar se deslocando para aqui. Professor Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Lúcia Moraes, Givaldo, lá em Pedrinhas, nossos ouvintes, né? Também Davi, Gisele, Isabelle, Ravi, lá no Povoado Puruca. Já encontrei com o Davi hoje, ele deu o sinal lá. Vou ouvir o programa. Muito bem, Davi, obrigado pela audiência. Também nos ouve lá Evandro, lá no Povoado Puruca. Compadre Walter, Gleidiane, Madgleide, Gleidiane, que ontem fez aniversário, parabéns. 8 anos de vida, que idade bonita. Parabéns, muitos anos de vida. Também mandar um abraço aqui para minha esposa Joelma, Jonas, meu filho, a todos os integrantes aí da quadrilha Flor do Sertão, né, que temos aí um projeto lindo para esse ano. Também mandar um abraço aqui para os professores, professora Adriana lá no Ginipapo, professor Alexandre Magno, Antônio Carlos, nosso artesão, professora Berivane, lá também nos Olhos d'Água, Canuto, professora Clarice, Dulcinete Araújo, Edilma Santos, lá de Cimo Dias, professor Genival, lá também, representa Buquim, Pedrinhas, Helena Vieira, Humberto, lá na Colina 13. Lá também temos Maria Lopes, Yane Clare, né, nos representa, professor Raimundo, sua família, Irene Pereira, lá nossozinho, nos ouve, Givaldo, já falei, em Pedrinhas, Jucineide Andrade, também são nossos ouvintes, professor Lázaro, que não está muito bem hoje de saúde, né, Lázaro, saúde, melhoras, faz falta aqui, viu, Lázaro, professora Márcia Gleide, Márcia Vieira, lá no povoado do Quilombo, Marlene Fontes, Maria Angélica, né, Maria das Graças, Aninha, Moisés, lá em Estância, Murilo Silveira, professora Nilvanete Braz, Núbia Silvia, professora Raimundinha, Reginaldo, grande figura, exemplo de luta para esse sindicato, Ricardo André, Ricardo Rocha, Selma Amélia, Cine Clay Almeida, sempre contribuindo com o programa Sintese em Ação, Sônia Freire, professora Souza, também lá na Colina 13, Tiago Fragata, grande figura, estive com ele lá no ato, é um exemplo. A gente vai combinar aí uma data, Tiago, para você vir aqui no programa para a gente conversar um pouquinho. Você tem muitos projetos bons para a educação. Professora Vânia Mello e professora Vera Lúcia Oliveira. Também um abraço especial para todos os professores de Buquim, aqui da cidade de Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto. Sintese em Ação cobre além da Centro-Sul, estado de Sergipe e além de fronteira, né? Programa Sintese em Ação. 8 horas e 30 minutos. Para terminar, né, de minha parte, eu agradeço imensamente a audiência dos nossos ouvintes. Vamos seguir em luta, porque o sindicato se faz de luta, esperançar e lutar. Mas para encerrarmos o programa de hoje, depois das nossas despedidas, aquela música de Guilherme Arante, Planeta Água, porque Planeta Terra, se 75% da sua superfície é água, poderia ser chamado Planeta Água mesmo. Então, bom dia, amigo. Sintese, somos muitos, somos muitos, são fortes. Suas considerações, Benzaio.
Não, deixar aqui os nossos desejos de felicidades para todos, até para quem acha que eu tenho ódio, eu desejo felicidade para todos e muita saúde. Mandar um abraço para a professora Eliane Guerreira, que também está aqui na escuta, que sempre esteve na contribuição. Essa semana ela teve um problemazinho de saúde, tivemos, mas espero que já esteja melhor. E dizer assim que estamos todos aqui pela luta e pela garantia do direito de vocês. Ninguém solta a mão de ninguém. Até um dia desses, eu não sei se próxima semana, talvez. Mas todos tenham um ótimo final de semana.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora. Quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas. Fertilidade ao sertão. Águas que banham.
Thank you.